Onde quer que você esteja, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo download. Esta é a edição número 13 do Escanteio, podcast de esportes do Clique RBS. Eu sou Juliano Schiller e vamos projetar aqui o jogo mais importante do Grêmio neste ano, a final da Libertadores da América contra o Boca Juniors, quarta noite no Olímpico. Mas a vida não é só Libertadores da América, os três times gaúchos ainda não engataram a segunda marcha no Brasileirão. Após a sexta rodada disputada no fim de semana, a melhor equipe do estado na tabela é o Inter, com 7 pontos, ocupando o 13º lugar. O empate em 2-2 com o Flamengo, pelas circunstâncias, teve um certo sabor de derrota lá no Maracanã. Na 15ª posição aparece o Juventude, que perdeu em casa para o Santos por 2-0. O time comandado por Flávio Campos somou até o momento 6 pontos. É a mesma pontuação do Grêmio, só que o Grêmio tem um saldo de gols bem pior do que o do Juventude. Com a cabeça voltada para a competição continental, a equipe de Mano Menezes levou 2-0 do Cruzeiro, sábado, no Olímpico. Só que a semana é mesmo de final de Libertadores. Na Bomboneira, o Grêmio levou 3 do Boca e agora precisa de mais uma daquelas façanhas épicas para levantar a taça pela terceira vez. A certeza é de um Olímpico lotado e torcedor muito confiante. E para projetar o jogo de quarta-feira no Olímpico contra o Boca Juniors, final da Libertadores da América, o papo dessa edição é com Peninha, Eduardo Bueno, jornalista e escritor. E aí, Peninha, tudo certo?
Tudo certo, né, cara? Estamos preparados lá para enfrentar o Meia Boca, né, cara?
Meia Boca?
É lógico, meu. E eu não consigo acreditar no Paulo Pelaipe, cara, o diretor do Grêmio, que obliterado no calor da hora, com aquela febre, diz: esse é um... esse time é um Caxias com grife. Onde é que ele viu grife naquilo, cara? Que não tem grife nenhum, hein, cara? Vou patrulhar os caras, 4!
Dá pra acreditar no, nessa mais uma façanha tricolor em casa?
Bota agora veio um papo sério, né? É, a real é o seguinte, que é um momento difícil para qualquer gremista admitir isso, mas o Grêmio e o Boca têm uma identificação, né, cara? Uhum. Até começa na cor, né, cara? Começa na superação, né? O Boca, cara, na real é um time extraordinário, né? Todo mundo sabe. E não é de agora, né?
Além
não é porque você foi campeão em 2000, 2001, 2003, né, cara? É um time extraordinário, que sempre foi extraordinário. Mas acho que eu quero mais que fique uma boca cariada, né, meu? Sou gremista, vou encarar, e é o seguinte, eu quero decência e dignidade. E isso não falta ao Grêmio e não vai faltar, entendeu? Se não der pra ganhar o título... Que
pelo menos ganha o jogo?
É, tem que ganhar o jogo, vai ganhar o jogo. E é o seguinte, vai dar um calor nos caras, né, meu? Porque eu estive lá em Buenos Aires, entendeu? Eles criaram
um clima... Como é que foi essa experiência?
Foi muito baixo astral, né, cara? Foi um clima muito baixo astral daquela torcida. Quer dizer, é difícil, vou dizer assim, daquela torcida, entendeu? Não foi a torcida, né? Mais uma vez, aquele papo da minoria, que é verdadeiro, foi uma minoria,
sim,
né? E é o seguinte, embora eu não esteja disposto a perdoar, e eu sou um cristão à moda antiga, quer dizer, na verdade nem cristão eu sou, né? Tô brincando aqui, né? Mas é o seguinte, eu sigo o Velho Testamento. No Novo Testamento tem aquele papo, dar a outra face. No Velho, que veio antes, tem dente por dente.
A coisa era mais raivosa, exatamente.
A versão raivosa. Então, não, falando sério, óbvio, né, cara? Eu não sou um cara que jamais pregaria violência. Eu sou totalmente fanático. É impossível ser mais fanático que eu, igual deve ter muita gente. Mas agora, entre o fanatismo e a violência, tem um abismo, né, cara? O abismo da decência e da dignidade, né? Agora, e também lendo pela ótica da decência e da dignidade, o que aconteceu lá em Buenos Aires é o seguinte: você chega num bairro totalmente decadente, um bairro portuário, né? A gente sabe como é que é essa história de porto na América Latina, né, cara? Itajaí, Rio Grande, Santos, são portos absolutamente ineficientes, corruptos, onde um sindicato boçal comanda as ações. Você vai na Holanda, na Alemanha, tem aqueles portos extraordinários, e aí os portos aqui da América Latina custam o quíntuplo do preço, além de tudo, por causa da corrupção, por causa desse sindicalismo vil, né, cara? E então você chega na Boca, você vê o quê? Uma sociedade degradada, né, cara? Um monte de gente desempregada. Então é muito mais uma questão social do que uma questão futebolística. Quando é que tinha hooligan na Inglaterra? Na época que a Inglaterra estava lá, sobre a égide da Margaret Thatcher, com índices de desemprego gigantescos, né, cara? Então não é uma situação futebolística, é social. Mas, de qualquer forma, foi um horror.
Isso, então, isso falando sobre os tumultos que teve ônibus apedrejado.
Exatamente,
etc,
eu tava lá, né, pois cara? É. Eu vi os ônibus sendo apedrejados. Eu passei naquelas ruelas lá do bairro da Boca, né? Uhum. Então, é o seguinte, eu só não quero que a vida dele seja fácil, cara, numa boa. É óbvio que eu não vou pregar a violência, jamais faria isso, de verdade.
Deixar o jogo dentro de campo, mas dando a bafa da torcida.
Ah, é, cara, um bafão na nuca deles, meu. Entendeu? Um bafão na nuca deles mesmo, e não quero que a torcida deles se sinta confortável. Confortável, eu não quero que eles se sintam.
O enviado do Clique, o Márcio Gomes, ele também esteve na Bomboneira, acabou ficando nas arquibancadas.
É.
E ele comentou que nas arquibancadas não tinha como sentar porque escorria a urina.
É.
Não tinha onde sentar, era desconfortável.
É impressionante a decadência do estádio, a ineficiência do estádio, né? E é o seguinte, cara, pô, eu sou um homem viajado, né, meu? Pô, você vai na Europa, cara, uns estádios inacreditáveis. Aí você vai aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, então a Bomboneira é patética. E é o seguinte, não é só o Olímpico que dá de 10 na Bomboneira, e agora eu tô falando sério, é a torcida do Grêmio, que tudo bem que meio que aprendeu com a do Boca, mas superou amplamente o Messi. A torcida do Grêmio dá de 10 na do Boca, meu.
Ficou naquela o aprendiz superando o mestre.
É total. E vai ficar comprovado isso nesse jogo. Os cânticos são muito mais legais, são muito mais criativos. Essa geral do Grêmio é um dos fenômenos mais extraordinários de massa surgidos no Brasil nos últimos anos. A torcida do Grêmio virou uma coisa extraordinária, e é o seguinte, até a facção vermelha do estado tem que admitir isso, entendeu? E aí tô falando sério, agora tô falando sem fanatismo, tô falando numa visão sério mesmo, agora mais distanciada, mais antropológica, mais sociológica.
Sim.
E é impressionante essa torcida. Eu me orgulho, óbvio, de fazer parte dela, entendeu? Mas mesmo que não faça, eu tô fazendo, talvez você saiba, um programa com o Pedro Bial pro Fantástico, né?
Legal.
Então o Bial e o João Carrascosa, que aliás é o diretor do programa que o Gabriel Mugem estreou, O Mundo de Valentina, no Fantástico.
Quadro do Fantástico, né? Isso.
Então, e o Gabriel é gremista e tal. Então, em função de mim e do Gabriel, o Bial e o João Carrascosa se envolveram com o Grêmio nesse último dia. E, cara, estão completamente apaixonados, entendeu?
Legal.
Mesmo.
Quer dizer, tá querendo dizer aqui que o Bial vai torcer pelo Grêmio quarta-feira.
Muito, mas muito, pode ligar pra ele, mas muito. Além do
legal,
mais,
legal.
Porque ele é fluminense fanático, né, cara?
Sim, sim.
Aí,
sim.
Pô, o Fluminense é tricolor. Além de tudo, o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil com o Renato treinando e com o Roger fazendo gol, né, cara? Então a gratidão dele pelo tricolor aumentou, né, pelo tricolor com azul.
Agora,
né?
Agora falando em torcida, quarta passada a torcida levou um 3-0, ficou cabisbaixa, mas de um momento pro outro, que se viu, pelo menos nas ruas de Porto Alegre, é aquela frase, 4-0, eu acredito.
É, então...
De onde é que vem essa certeza?
Cara, é o seguinte, o Grêmio sempre foi um time de grandes façanhas, né, cara? E não precisa ser torcedor do Grêmio pra admitir isso. Aí, da batalha dos aflitos pra cá, cara, pelo amor de Deus, né? Tudo é impossible is nothing. Né? Que é aquela chamada da Adidas, né, cara?
Vamos pagar o comercial aqui.
Tá, pode apagar.
Não.
Chamada de uma grande marca de artigos esportivos.
Não, vamos lá.
Né? Impossible is nothing. Impossível é nada. Entendeu? Então, porra, porque é o seguinte, cara, essa declaração do Pelaipe, no meu modo de ver, muito feliz, sério mesmo, de
foi pra mexer com o torcedor.
Quer pra mexer com o torcedor? É o seguinte, cara, tu acha que dá pra tocar 4-0 assim no Caxias, na maior, tendo que tocar 4-0? Não dá. O Caxias, cara, pô, eu conheço o Caxias desde que é Flamengo, entendeu? Que era o Flamengo de Caxias, tô te falando sério. É, sabe, eu ia no Centenário lá como torcedor em 1971, 70. Pô, cara, eu respeito o Caxias, o time do York. Sério, entendeu? Embora
legal.
Seja meio grená, né? Que é uma cor que puxa pro vermelho.
Yeah.
E o dicionário ensina que vermelho vem de verme, né? Então,
sim.
É só uma questão filológica, né? Etimológica. E eu respeito o Caxias, falando sério, cara. E, pô, tocou 4, né? Então, pô, foi uma série de feitos aí que explicam essa... Agora, entre essa motivação e a real... Tem uma distância, né, cara?
Tem duas linhas. A paixão do torcedor que acredita no 4-0 e a racional que, poxa, é difícil. É complicado pro Grêmio.
Né, cara? Se fosse no outro aí, se fosse no River, Gagina, né, Nel? Mas eles são bosteiros também, né? Boca lá, basura! Né? É, não sei o que, lechuga! Boca lá, basura! Que é o que a torcida do River canta pra eles. Então, boca a la basura já!
Já. Peninha, projeta o que de placar? 3-0 e 1-0 na prorrogação? É, ou vai 4-0
nos 90? Minha... Não, eu vou te dar a real. Eu projeto um 4-1 na primeira, porque eles ainda vão fazer um. De repente fazem o primeiro, entendeu?
Que é uma coisa bem, bem dramática.
Drama mesmo. E aí depois aquele golzinho na prorrogação. Ou tu prefere nos pênaltis? Não sei.
Não,
não, cara, eu tô levando fé, na real, tô levando fé. Óbvio que eu não vou deixar de levar fé. Mas é o que é o seguinte, que eu tô levando fé mesmo, e agora sério, sabe, sério. É na dignidade, na pegada, entendeu? No calor, na chegada junto, entendeu?
Uhum.
Isso é que eu tô querendo. O resultado vem em consequência disso e vem depois, entendeu?
Tá, e no caso do Tri, vamos seguir a tua hipótese. No caso do Tri, tá? O Grêmio conquistando essa virada, mais uma façanha.
Meu Deus.
Qual vai ser o nome do DVD? Já teve inacreditável qual vai ser o nome do DVD? Impossível?
Impossível é nada. É, vamos ter que conseguir a autorização dos caras, né? Bom, eu já fui lá no meu terreiro, né, cara? Já falei com a mãe Dalva, já fiz as minhas peças para o Oxum, tu sabe que eu sou devoto mesmo.
Exatamente, no inacreditável tu revela lá que acabou virando devoto de Oxum e depois tava rezando para Ogum.
É, então, Ogum já é outra história, né, cara? Eu tô guardando Ogum na manga e tô guardando Oxóssi também, porque eu sou filho de Oxóssi, que aqui chama Ossanha, né? Mas é que a minha ex-mulher, que na época lá dos aflitos era minha mulher, ela é filha de Oxum, filha de verdade, né? Assim,
sim,
com o Bababá. E eu conheci o Pierre Vergier, né, cara, que tu deve saber quem foi, aquele francês que viveu durante anos na Bahia, um dos maiores historiadores do mundo, de todos os tempos, e que se dedicou ao estudo desses orixás, né? Embora eu nunca tivesse tido até então nenhuma relação religiosa, só antropológica, só de estudo com isso, né? Roger Bastide, foram muitos, né? Nina Rodrigues, muitos historiadores brasileiros se dedicaram ao estudo das religiões afro-brasileiras, né?
Claro.
E que são importantíssimos na história do Brasil, né?
Na cultura, para a própria cultura do Brasil, né?
Então, para a cultura sincretista do Brasil aí, né? De mistura e tal, né? E aí, cara, Oxum apareceu aí na minha vida, meu. E lá em Buenos Aires eu fiquei dizendo, mãe, Oxum, o que aconteceu? Porque foi o sobrenatural de Almeida que ganhou lá também, vamos concordar, né? Que não era para ser três. E aí a mensagem que me veio, que eu quero compartilhar aqui com os nossos telespectadores...
No caso, internautas.
TV, com os nossos internautas, é isso, né, cara? É que Oxum é grande.
Vai estar olhando pelo Grêmio quarta-feira.
E vai entrar... Eu já estou contando também com Jesus Cristo, com Krishna, com Buda, com Maomé, com... Entendeu? Até com os doces Maomé eu já estou contando. Então.
Tá bom. Peninha, muito obrigado pela atenção aqui com o Clique RBS.
É isso aí.
E seja qual for o resultado, cá estaremos na quinta-feira para repercutir e já projetar o primeiro Grenal do ano. Vai ser no próximo domingo no Beira-Rio. Com a apresentação de Juliano Schiller e técnica de Laura Brentano e Débora Pires, a edição número 13 do podcast Escanteio fica por aqui. Até a próxima, cuide-se bem. Abração. Times must the cannonballs fly.